todos bem-vindos à casa tão acolhedora e abençoada de Cícero Pereira. Sintam-se em casa, envolvidos por essa atmosfera de paz, de serenidade que nossos corações precisam. Vamos entregar nossos problemas ao mestre querido, porque nesse momento nós já fomos facilitados, já fomos cumprimentados pelos amigos trabalhadores da tarde de hoje e também já fomos envolvidos pelos nossos mentores. Bem, meus irmãos, já estamos mais tranquilos, com os coraçõezinhos mais serenados, e agora vamos acompanhar a prece que a nossa irmã Madalena irá nos conduzir.
Vamos agradecer a Jesus por tudo que Ele tem nos dado. Desde o nosso primeiro nascimento até esta vida que temos no momento. Jesus, amigo, te agradecemos pelas luzes, pelo amor, pela paz, pelos fluidos benéficos que derramaste sobre todos nós. A cada dia que levantamos, e dizemos a Jesus, muito obrigado, Jesus, pela noite. Muito obrigada, Jesus, pela saúde. Muito obrigada, Jesus, por eu estar caminhando. Muito obrigada, Jesus, por eu ter a voz que o Senhor me concedeste. Obrigada, Jesus, por tanta dádiva, por tanto amor que derrama não só sobre nós aqui presente, mas toda a humanidade criada por Deus, em qualquer cantinho que estiver, um filho de Deus, Jesus estará sempre com ele. Basta que tenhamos fé e amarmos a Jesus, como ele disse para que nós amássemos uns aos outros, como ele nos amou. Então nós vamos agradecendo a ele, que Ele tem nos dado. Agradecemos, Senhor, pela vida. Agradecemos pelo dia, pela noite, pelo descanso. E agradecemos, Jesus, por caminharmos, por irmos aonde quisermos e voltarmos para nossos lares. E pedimos a Ele para que derrame bênção e luz sobre todos os nossos lares, agora e sempre.
Obrigada, Madalena. Graças a Deus, graças a Jesus. Vamos ver, meus irmãos, que lição nós precisamos escutar hoje do Evangelho. Provas voluntárias e verdadeiros silêncios. O item que nós vamos ler é do capítulo 5, é de Bernardim, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Já vos dissemos e repetimos muitas vezes que estáis na terra de expiação para completar as vossas provas, porque tudo o que vos acontece é consequência de vossas existências anteriores, as parcelas da dívida que tendes a pagar. Mas este pensamento provoca em certas pessoas reflexões que devem ser afastadas, porque podem ter funestas consequências. Pensam alguns que, uma vez que se está na terra para expiar, é necessário que as provas sigam o seu curso. Há outros que chegam a pensar que não somente devemos evitar ou atenuá-las, mas também devemos contribuir para torná-las mais proveitosas, agravando-as. É um grande erro. Sim, vossas provas devem seguir um curso que Deus lhes traçou. Mas acaso conheceis esse curso? Sabeis até que ponto elas devem ir? E se o vosso Pai misericordioso não disse ao sofrimento desse ou daquele vosso irmão? Não irás além disso. Sabeis se a providência não vos escolheu, não como instrumento de suplício, para agravar o sofrimento do culpado, mas como bálsamo consolador, que deve cicatrizar as chagas abertas pela sua justiça. Não ligais, portanto, ao veres um irmão ferido. É a justiça de Deus, e é necessário que siga o seu curso. Mas dizei, ao contrário, vejamos que meio nosso Pai misericordioso concedeu para aliviar o sofrimento do meu irmão. Vejamos se o meu conforto moral, meu amparo material, meus conselhos poderão ajudá-lo a transportar essa prova com mais força, paciência e resignação. Vejamos mesmo se Deus não me pôs nas mãos os meios de fazer cessar este sofrimento, se não me deu como prova bem, ou talvez como expiação, poder me cortar o mal e substituí-lo pela bênção da paz. Vocês estão vendo que a lição é muito bonita, então convido a todos para continuar a ler em casa, repetindo. É do capítulo 5, o item 27. Muito bem, continue em casa, por favor. Porque hoje nós temos a grande satisfação de trazer a nossa querida amiga Elda Vieira, do irmão Estevam, que irá nos trazer lindas lições, como ela traz sempre, e até 5 para as 4 estaremos ouvindo a nossa irmã.
Esse tema é muito interessante, eu vou aproveitar e vou encaixar aqui no meu contexto. Gente, vem orando de casa, preparando, já está preparado tudo, a gente vem orando. Aí chega assim, é uma leitura de Emmanuel, do Evangelho, que enriquece se a gente souber aproveitar bem aquilo que está na leitura. Hoje, pelo que eu já conversei com a Marilusa, é um dia da palestra e também de busca de tratamento, de conforto espiritual, de consolo, não é isso? Acho que todos nós precisamos disso todos os dias. Mas hoje, especialmente, a casa acolhe exatamente as pessoas que vêm buscar esse consolo. Então, buscando esse consolo, eu vou fugir um pouquinho de um preparo que eu já tinha feito da palestra, aproveitando um estudo que um amigo levou ao irmão Estevam recentemente. Até o tema é: somos merecedores de uma terra regenerada? Foi o tema que foi levado lá. E eu acho que se encaixa aqui para a gente começar a reflexão. Ele começou com as bem-aventuranças, especificamente algumas delas. E eu também vou fazer isso. Evidentemente eu não vou fazer igual, porque a gente não consegue fazer igual nem quando a gente mesmo apresenta, mas eu vou tentar enriquecer com algumas reflexões que ele levou. Algumas bem-aventuranças com as quais eu gostaria de começar. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Tem a ver com essa herança a que nós nos referimos. E somos merecedores de herdar uma terra regenerada. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. O que é ser manso? O que é ser pacificador? Vamos entremeando, vou fazer um ir e vir nos temas. Nós sempre, ou quase sempre nesse estágio que a gente vive, olhamos os nossos companheiros de jornada com um olhar meio que de julgamento. Não é verdade? Seja por que motivo for. Seja porque é diferente, seja porque acha que a roupa que está usando é inadequada, seja porque o cabelo não é muito do nosso agrado, então a gente já olha assim meio de soslaio, não é? E coisas desse tipo. O tema que eu vim trazer é diversidade. É exatamente isso. Nós vivemos num mundo onde existe muita diversidade entre nós. E a diversidade hoje é um tema muito, muito vivo na nossa sociedade, porque nós temos várias diferenças de vários tipos e que leva a nós olharmos de uma forma de julgamento. Por exemplo, eu sei que já é corriqueiro hoje, mas alguns anos atrás, e hoje ainda existe em menor expressão, muito bom que seja assim, são com relação aos casamentos. Na minha época da minha infância, já estou com mais de 60, já tenho uma boa caminhada, a gente olhava sempre para um casal que separado, principalmente para a mulher, de uma forma de julgamento. Poxa, separou a mulher, separada, não é? Hoje, graças a Deus, a gente já tem um olhar ameno com relação a isso. Com relação a filhos de casais separados, a gente achava sempre que os filhos de casais separados eram os mais levados. Eram aqueles que não tinham nenhuma educação, que os pais não deram educação. E se a gente prestar bem atenção, isso não é bem assim. Às vezes, se a gente vê de casais separados, são muito bem educados, são muito bem acolhidos, e outros, nem tanto mesmo tendo um casal em casa, dando conforto e tentando dar educação. Então, nós temos sempre um olhar de julgar o outro por aquilo em que nós imaginamos seja o correto. O nosso olhar passa por como nós vemos o mundo, como nós aprendemos sobre como deve ser o mundo, nas mais variadas situações. E isso, o que isso tem a ver com herdar a terra? Não é? Vocês já estão perguntando, por que eu encaixei se merecemos herdar a terra regenerada? Mais coisas, por exemplo, essa questão do gênero, também muito forte hoje em dia. E nós pensamos, mas por que temos que ter esse olhar de julgamento? Muitas vezes, e eu sei que alguns de vocês devem ter percebido isso, que há muitos casais, homem com homem, ou mulher com mulher, que se dão muito melhor do que casais, homem e mulher. Você já reparou isso? Você já tiver esse olhar de perceber isso? Na realidade, a relação, ela é amorosa, ela é melhor, mais afetiva, pelo que existe no coração. Não tem nada a ver com gênero. Então, nós temos que estar sempre, nós, então, espíritas, como nós dizemos muito, nós temos mais responsabilidade pelas nossas ações. Por quê? Porque nós assumimos a responsabilidade de reavivar o Evangelho do Mestre, que é puro amor. Diversidades. Por que que as diversidades nós não devemos levar em consideração como julgamento? Vamos dar uma olhada no nosso corpo. Nosso corpo é formado de células, órgãos, não é? Todos os órgãos são iguais? Se fossem iguais, como é que seria o nosso corpo? Inútil. Cada um com a sua própria função. E com aspectos diferentes, funções diferentes, não é? Os nossos olhos são iguais um ao outro? Alguém já pensou sobre isso? Existe uma experiência interessante. Se você pega alguém e repara bem no olho esquerdo e depois repara bem no olho direito, a gente imagina que os olhos são iguais e simplesmente em situação oposta. E não é verdade. Se nós pegarmos uma foto nossa, que a gente está se olhando todo dia no espelho, para ficar mais forte então a percepção, pegarmos uma foto nossa, então a gente escaneia, corta ao meio e coloca o olho direito ao contrário e percebe que o rosto fica estranho, muito estranho. Nós somos diferentes dentro de nós. E nós vamos gostar menos de nós mesmos por causa disso? Evidentemente que não. Por quê? Esse julgamento, essa falta de percepção, que a diversidade faz parte de nós, passa pela ignorância. Essa palavra é meio estranha porque ela pode ter vários sentidos. Aqui no caso, ela é a ignorância que tem o sentido de nós ignorarmos algumas coisas. Falta de conhecimento. Por nós não conhecermos algumas coisas, nós julgamos que elas sejam erradas. Elas sejam erradas, elas estejam inapropriadas, elas estejam em desacordo com aquilo que nós gostaríamos ou esperamos que seja verdade, etc. Precisamos prestar muita atenção nisso, né? Nesses nossos olhares. Precisamos aprender a buscar mais conhecimento. Coisa simples. Peguei o exemplo do nosso corpo, vou pegar o exemplo de uma flor. A flor, ela tem todas as pétalas iguais? E ela mesma tem várias coisas nela. Tem pistilo, né? Tem o caulezinho, tem a folha, tem todo um conjunto que, vendo o conjunto, nos agrada. É a flor no seu conjunto que nos agrada. A natureza, de uma forma geral, você vai numa floresta, todas as árvores são iguais? A floresta, você olha assim, imagina você estar na floresta e todas as árvores serem iguais e não tem nada diferente. Seria estranho até para nós. Também por essa nossa visão de que as coisas na floresta deveriam ser vários tipos de árvore, um regato, as pedras, né? Então, o nosso olhar, nós precisamos de passar a mudar a nossa maneira de olhar para o mundo. Aqui eu vou tentar inserir um pouquinho da questão da herança da Terra. Quando nós temos essa reação a algo, até a nível de julgamento, isso nos faz mal. Faz mal porque não é só porque está nos incomodando, é que nós passamos a ter um olhar de intolerância pelo outro ou pela situação. Porque nós achamos que detemos a verdade e que o outro, na sua forma de ser, não está com a verdade, somos intolerantes. Queremos fazer com que o outro mude a sua maneira de ser, às vezes até impondo. Não é assim que costumamos fazer? A gente acha que tem a verdade e quer que o outro assuma a nossa verdade. Em que isso pode interferir na minha vida e que não me permita herdar uma terra regenerada? Porque eu não estarei sendo o quê? Não estarei sendo manso. Não estarei sendo misericordioso. Não estarei sendo limpo de coração. E muito menos pacificador. Para a gente herdar a terra, a gente tem que estar nesse contexto das bem-aventuranças, porque isso foi o que o Mestre veio nos ensinar. Se nós pegarmos todos os ensinamentos do Mestre Jesus, que ele efetivamente nos transmitiu, e os evangelistas escreveram, devemos ser gratos aos evangelistas. Alguém já pensou sobre isso? Por que nós temos o Evangelho do Cristo conosco? Ele não escreveu nenhum ensinamento, mas os quatro evangelistas assumiram isso e também o apóstolo Paulo. Mas devemos perceber que as bem-aventuranças, se nós observarmos bem, é o resumo daquilo que Jesus quer que sejamos. É o resumo daquilo que ele gostaria que cumpríssemos. E só assim herdamos a terra regenerada. E se eu não herdar a terra regenerada, vai ser um problema? Não, não vai ser um problema. Simplesmente vai demorar mais para que a gente alcance a situação de espíritos puros, que a nossa caminhada está em direção a isso, não é? Nós todos nós, indistintamente, estamos caminhando para alcançarmos a condição de espíritos puros. Não cumprirmos esses passos só vai fazer que cheguemos mais tarde do que outros. Só isso. Mas um dia nós vamos chegar lá, tenham certeza disso. Então eu preciso ser manso para herdar a terra. Eu preciso ser pacificador para ser chamado filho de Deus. Tem que ser limpo de coração para ver a Deus. Julgar o outro perdemos todas essas condições. Nós perdemos a chance ainda de alcançar essas condições aqui. Então precisamos aprender a olhar melhor para o mundo à nossa volta, para as pessoas. Amar mais as pessoas, sermos misericordiosos, compassivos. Temos que aprender a ter compaixão, está ligada ao amor. Se nós mudarmos essa nossa forma de ver e de pensar sobre o mundo, sobre as pessoas e muitas vezes sobre nós mesmos, nós vamos perceber o mundo diferente. Aí não, então é porque o mundo mudou. O mundo continuou o mesmo. Quem mudou fomos nós, para melhor. E isso está muito ligado, intimamente ligado, àquilo que cada um de vocês está buscando aqui hoje. O consolo, o conforto espiritual, a cura, eventualmente, de um problema físico, a cura de algum problema moral, espiritual, psicológico, passa pela nossa condição interior. A nossa cura, que buscamos tanto, é importante que busquemos a cura do físico. Porque com o físico nós podemos continuar trabalhando, nós podemos continuar fazendo uma série de coisas, principalmente divulgar o Evangelho à nossa volta, sem querer impor, só dando dicas de vez em quando. Ah, eu sei disso, aquilo, né? Então nós precisamos de perceber que a nossa mudança passa de dentro para fora. É com a nossa mudança interior que nós, a partir do momento que nós mudamos, o mundo se torna diferente para nós. Mesmo que outras pessoas ainda não tenham mudado. Porque a nossa alma mudou. O espírito que somos encontrou uma certa já transformação. E é isso que nós precisamos de buscar. Não só a cura do corpo, porque a dor no corpo é difícil, não é? Muitas vezes. Principalmente quando a gente precisa de um determinado trabalho para sobreviver. E a dor nos traz tanta dificuldade e sofrimento que a gente não consegue exercer a nossa profissão adequadamente. Isso traz alguns transtornos, é verdade. Mas a cura espiritual deve ser a nossa prioridade. E a partir do momento que a gente busca a cura, essa cura espiritual, moral, o nosso corpo também vai se transformando. Aí eu me perguntar por que o corpo vai se transformando a partir disso. Porque com a minha cura espiritual, ou a minha transformação, o meu espírito, ou o espírito que sou eu, ele vai também trabalhando o meu corpo através do perispírito. Quando nós buscamos a nossa reencarnação, ou quando nos colocam numa condição de reencarnados, que muitas vezes nós reencarnamos numa determinada condição, nós mesmos vamos fazendo escolhas, vai depender do nosso nível evolutivo. Mas muitas vezes os amigos do plano espiritual nos orientam e nos encaminham para um determinado tipo de reencarnação que acham que é melhor para nós. Porque eles sabem, mais do que nós, qual seria o nosso melhor caminho para atingir essa perfeição o mais rápido possível, ou que não demoremos tanto. Então, quando nós mudamos o nosso comportamento, paremos de julgar, paremos de apontar o dedo e criar mil empecilhos na convivência, não é? O que acontece? O meu corpo vai se serenando. A energia que eu passo a emitir para o meu corpo é uma energia, de certa forma, de autocura. Muitas vezes as nossas dificuldades, nossos sofrimentos, nossas dores, as nossas mazelas, elas são decorrentes do nosso modo de pensar, de agir. Então precisamos tomar cuidado com qual é o meu comportamento no dia a dia, na relação com as pessoas e na relação com nós mesmos. A gente fala que a gente se ama e muitas vezes não ama o outro, mas nem sempre a gente se ama e não percebe isso. Quando você, muitas vezes a gente se julga ou tem mágoas por determinada atitude que temos contra nós mesmos. Isso vai nos envenenando por dentro. Vai envenenando o nosso corpo, o nosso perispírito. E se não tomarmos cuidado, nós vamos trazer isso para uma outra encarnação para trabalhar e para nos purificarmos. Então, por que a gente não pode começar agora? Não é verdade? Vamos ganhar tempo? Vamos dar um saltozinho nesse caminhar. Precisamos estar muito atentos. Como é que eu estou me comportando comigo mesmo e como é que eu estou me comportando com o mundo? Uma das coisas muito importantes nesse caminhar é o conhecimento. Porque o conhecimento nos impele a ter olhares diferentes e mais enriquecidos para o mundo que nos cerca. Se eu tenho um olhar de julgamento por alguém que, por exemplo, segue uma outra religião, se eu for procurar entender o que é a religião dessa pessoa, tenho certeza de que vocês mudariam o modo de pensar. Muitas vezes nós temos conhecimento de determinadas religiões ou determinados segmentos filosóficos, ou que seja, pelo que nos mostram outras pessoas ou até a mídia. Mas se nós formos no cerne, no, na alma daquela religião ou daquela, daquele seguir filosófico, já perceber que é muito semelhante ao nosso. Porque a verdade é uma só e Deus é um só. E todos seguem a Deus, mesmo que esse Deus tenha um nome diferente. O nome Deus, quem deu fomos nós. Deus não falou, eu me chamo Deus. Não é verdade? Vocês têm certeza disso? Ainda bem, alguém levantou o dedo, não é?
Jesus chamava de Pai.
Isso, isso. Ele não chamava de Deus, né? Isso. Então, Deus é o nome que nós damos. Nós ocidentais. Porque no Oriente tem outros nomes. Mas o princípio é o mesmo. É o Criador de todas as coisas. Inclusive de nós mesmos. Eu gosto muito da cultura indígena. Eu tenho um carinho muito especial. Principalmente porque eu não chamo de indígena, eu chamo de nativos da nossa terra. E estou lendo um livro recentemente, já li alguns outros, em que há alguns conceitos com relação ao Pai Criador. E você lendo o texto, ali está dizendo que é Tupã. Você lendo o texto, se você substituir por Deus, é igualzinho o Deus que nós acreditamos nele. Então, precisamos de ter um olhar mais aberto, mais compassivo em todos os níveis. Nós falamos tanto, por exemplo, de religiões orientais, eu não vou mencionar para não pensar que eu estou aqui fazendo apologia a alguma coisa, mas se vocês forem buscar os livros que fundamentam determinadas religiões, os fundamentos são os mesmos do Evangelho. Vamos me perguntar por quê. Parece meio fugindo, né? Mas eu estou entremeando. Estou fazendo uma colcha de retalhos, né? Eu gosto muito de trazer conhecimento. Espero que vocês estejam gostando. Eu gosto muito disso. E gosto de fazer linkagem das coisas. Espero não estar atrapalhando o raciocínio de ninguém. Está tudo certo até agora? Sem nenhum problema? Tá? Então tá bom. A gente, nesse caminhar, nessas linkagens todas, a gente até pode se perder, né? Nessas interrupções. Mas precisamos de compreender as coisas. Por exemplo, quando eu falei que o conhecimento do Evangelho, os fundamentos que Jesus nos transmitiu aqui, o Cristo encarnado com a personalidade de Jesus, trouxe para nós e que os evangelistas escreveram a respeito. Se nós buscarmos na antiguidade, vários filósofos já escreveram a respeito da mesma forma. Vocês sabiam disso? Igualzinho. Tem um livro de uma filosofia oriental que você ler esse livro e você ler os ensinamentos de Jesus, muito semelhante nos seus fundamentos, praticamente igual. Eu ia perguntar, mas como? Jesus, normalmente a gente fala que Jesus está conosco há 2000 anos, mais ou menos, é isso? É isso que a gente fala, né? 2016 anos, vamos colocar assim na nossa leitura aqui do Ocidente. Mas eu gosto de lembrar de uma coisa: quem foi o criador do nosso sistema solar e do nosso planeta? Emmanuel nos diz isso. O ser Cristo. É isso que depois, no ano que a gente considera como ano zero da era cristã, veio o conversionário de Jesus. Por que que eu falo Cristo e Jesus? Alguém sabe essa diferença entre Cristo e Jesus? Cristo é o ser crístico que já morava com Deus, já estava ali ao lado dele. Jesus é esse ser crístico, assumiu como missão oferecida por Deus para vir trazer para nós oportunidades maravilhosas para sermos espíritos melhores. Esse ser crístico está conosco há quanto tempo? Há quanto tempo? Alguém sabe há quanto tempo a Terra foi criada? 4 bilhões e meio. Há 4 bilhões e meio a Terra foi criada. Emmanuel nos coloca que essa Terra foi criada por um grupo angélico coordenado por esse ser crístico a quem nós damos depois de vir à Terra como Jesus. Então, este ser crístico está conosco há no mínimo 4 bilhões e meio de anos. Imaginando que, aí eu gosto de brincar assim, imaginando que ele teve que projetar, né, fazer uma série de anotações, ele calcula assim uns 6 bilhões de anos que ele está conosco. Então, esses filósofos que já falavam sobre o nosso modo de pensar, de agir, como é que deveria ser, foram intuídos por quem?
Por ele.
Então não tem diferença nenhuma entre o que ele trouxe para nós há 2000 anos atrás e o que já estava sendo trazido para nós centenas de anos antes. A fonte é a mesma. Por que que nós julgamos tanto? Porque a gente sempre quer olhar o outro diferente. O outro é filho de Deus tanto quanto nós. Foi auxiliado na sua formação pelo mesmo ser crístico que hoje nós amamos tanto, buscamos amar e compreender, que é a personalidade de Jesus. Se nós percebermos isso, poderá ser que vocês passem a olhar o mundo de forma diferente? Quem? Depois do que eu disse, vocês teriam condições de mudar um pouco o olhar sobre o mundo e sobre as pessoas? Quem teria a coragem de assumir ou não? Não pensa assim, como eu estou tentando oferecer. Reflitam em casa. Vale a pena. Vamos amar mais a nós mesmos. Vamos amar mais as pessoas à nossa volta e vamos amar mais o mundo. Sendo mansos, nós vamos herdar a terra regenerada. E sendo pacificadores, que é uma grande diferença. Uma coisa é de ser manso. Outra coisa é ser pacificador. Ser manso é algo interno meu, né? Então eu resolvi assumir que eu preciso de ser manso, eu preciso de lidar melhor com as coisas que me acontecem, com o sofrimento, sejam eles quais forem, as dificuldades. Eu passo a viver melhor, a conviver melhor com aquilo que me cerca, mesmo que me incomode, mas eu vou viver melhor com isso. E a partir daí, eu vou ter uma vida mais tranquila. Apesar das dificuldades, porque as dificuldades, como diz o Evangelho, fazem parte do nosso caminhar. É o nosso processo evolutivo. E eu coloco no texto que eu coloquei, que eu tá aqui para vocês, depois vocês podem pegar, é que é com a diversidade, é a adversidade que nos proporciona a nossa mudança. Se tudo fosse igual, se todos fossem iguais, todos nós tivéssemos o mesmo patamar evolutivo, nós não buscaríamos a nossa transformação, porque estaríamos confortáveis nessa condição. Mas a partir do momento que existe as diferenças, as diversidades, em termos de conhecimento, cultura, isso enriquece a nossa vida, nos proporciona oportunidades de aprender mais e de olhar o mundo de forma diferente. É a diversidade que nos oportuniza a autotransformação e a transformação do nosso mundo, do nosso planeta. E a regeneração da Terra passa pela nossa regeneração. O planeta Terra, e que muitos dão o nome de Gaia, tem vida própria. Também tem um processo evolutivo, a Terra está evoluindo. E nós, com a nossa evolução, nós vamos, podemos acelerar o processo evolutivo do próprio planeta. Então, tanto a evolução do planeta interfere na nossa evolução, quanto a nossa evolução interfere na evolução do planeta. Então, se o planeta não está ainda numa condição ideal, a responsabilidade, em parte, está em nós mesmos. Então, se queremos uma Terra regenerada e herdar essa Terra regenerada, precisamos de passar pela nossa autotransformação. E é com essa autotransformação que nós vamos atingir a condição de espíritos puros, de uma forma mais acelerada do que se continuarmos na mesma condição de sempre, sem buscar a autotransformação. E é assim que eu gostaria que todos percebessem e refletissem. É bom a gente levar um assunto e as pessoas refletirem sobre isso, porque não dá para a gente esgotar nada aqui. Eu até trouxe muita informação, né, de uma vez só. Eu espero que não tenha trazido nenhum impacto. Geralmente as pessoas são de as informações mais assim mastigadinhas e eu vim assim num acelerado, né? Mas espero que dê tudo certo com vocês. Que vocês realmente reflitam sobre isso. Percebam que esse mestre que nos acompanha há tantos anos, não só há 2000 anos, ele está nos aguardando com muito amor e carinho. E para que nós possamos encontrá-lo, precisamos buscar a nosso aprendizado. É a nossa autotransformação e autorregeneração. E para estarmos todos juntos, espero encontrar com todos vocês num patamar maravilhoso, de muito brilho, e estarmos juntos nessa caminhada, neste e em outros planos. Que a paz esteja com todos. Fiquem com Deus.
Vamos agradecer ao nosso irmão pelas lindas palavras, por tantas lições de reflexão que ela nos trouxe, né? E como ela falou, espero que alguém tenha entendido alguma coisa para mudar um pouco a sua visão sobre o mundo. O ano passado, 2015, a frase da yoga era o não julgamento. Tem que julgar a gente, os outros, cada um tem seus problemas. Agradecendo muito a nossa irmã. A lição também, a lição do Evangelho, foi muito interessante sobre a nossa conduta, a aceitação dos nossos sofrimentos, e juntando com essas lições que ela nos trouxe sobre a diversidade do mundo, antes de dormir, vamos ver se a gente pensa um pouquinho sobre isso, porque é para isso que nós viemos, é para isso que ela se estudou tanto, se preparou, para que a gente possa dar um pequeno passo rumo ao mestre. Vamos nos esforçar por isso. Bom, agradecendo mais uma vez a nossa irmã, vamos preparar para a nossa prece final,
que ela vai proferir e que encerra a primeira parte do nosso trabalho.
Amado Pai, uma palavra que sempre sai dos nossos corações, gratidão. Amado Mestre, também a gratidão. Queridos amigos do plano maior da vida, nossos mentores, nossos guias, também a gratidão. Gratidão por nos proporcionar sempre oportunidades maravilhosas de nos encontrarmos com nós mesmos e encontrarmos também com o Mestre, com seus ensinamentos. Oportunidades para crescermos espiritualmente, intelectualmente, as duas asas das quais precisamos para o nosso caminhar. Gratidão pelo convívio com os nossos queridos, com os nossos parentes, nossos companheiros de jornada, com os quais temos muito a aprender e aos quais temos muito a oferecer. Gratidão por esta casa, que nos acolhe, que nos oferece carinho, conforto, consolo e oportunidades de aprendizado e oportunidades de recebermos paz, energias maravilhosas de amigos do plano muito amados. Obrigado por esse dia, obrigado pela vida, pela oportunidade de estarmos aqui encarnados, seguindo nesse caminhar de evolução. Que possamos voltar para os nossos lares enriquecidos em energias maravilhosas e que possamos nos encontrar e encontrar o caminho de luz. Que assim seja. Graças a Deus.
Graças a Deus. Graças a Jesus.